Diz assim o Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo número 1, versículo 12. Perdão, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Amado Deus, Senhor deste lugar, Pai, eu oro a ti em nome de Jesus Cristo, Deus. Clamando a ti agora, que a tua revelação, o teu poder venha sobre a tua igreja, Senhor. Papai amado, rica halaba subi alara cheia sanecanda lalaba roudecanda lalaba cheia sanecanda las. Papai, derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor. Toca nos meus lábios, no meu coração, nos meus ouvidos, Senhor, para que eu ouça a tua voz, sinta a tua presença, Senhor da glória, Pai, e receba a revelação de ti agora para ministrar a tua igreja. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor. Por isso eu sei que tu me ouves, Deus Israel, para a glória do teu santo nome, somente para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, a Bíblia, ela é repleta de milagres, né? Uma campanha de milagres, né, é muito fácil de se achar um texto bíblico onde, né, Deus tenha feito algo sobrenatural. Porque o nosso Deus é sobrenatural. E todo o poder e toda autoridade está nas mãos dele. Então, né, segundo ele mesmo disse, em diversas passagens na Bíblia, não há impossíveis para ele. Nosso Deus pode qualquer coisa. Nosso Deus faz qualquer coisa. Nosso Deus tem autoridade para executar qualquer coisa. Vemos, irmãos amados, uma história aqui, uma história triste, uma história de sofrimento, porque existia uma mulher chamada Ana, né, que vivia ali no meio do povo de Israel, e Ana era estéril, e Ana era casada com um homem chamado Eucana, e esse homem, né, essa mulher, Ana, já havia tentado durante anos ter filhos, não conseguia. E ali as leis do povo de Israel dizia que quando uma mulher não podia engravidar, fosse estéril, o seu marido poderia casar com uma outra mulher ou ter uma outra esposa para que a outra mulher pudesse procriar. Você já conhece a história de Abraão e Sara, quando Sara, né, pediu para Abraão se deitar com a sua escrava Agar para que ele tivesse filhos. Sara era estéril também e não tinha filhos, e este homem Eucana tinha diversos filhos com uma outra mulher. E Ana, entristecida, porque no meio do povo de Israel naquela época, Naquela situação específica, a mulher que não podia ter filhos sentia muita vergonha. Era uma mulher que ali vivia triste e amargurada mesmo por conta daquilo que ela não podia fazer, né? E a mulher tem um dom maravilhoso de Deus, que é gerar filhos. Nos dias de hoje também esse dom maravilhoso existe e permanece, e eu conheci pessoas e conheço pessoas que não podem ter filhos, mulheres que não podem ter filhos, e é muito triste, irmãos, né? Porque é um dom de Deus, é algo que faz parte, né, da mulher. A criação de Deus foi estabelecida para que a mulher gerasse filhos, né? E quando isso não acontece, é muito triste, e somente sabe disso quem vivencia isso. A mulher que tem filhos, né, às vezes pode achar que é duro criar um filho, ficar brava e para lá e para cá com o seu filho, mas só uma mulher que não consegue gerar filhos consegue entender aquilo que é a tristeza profunda no seu coração. E essa tristeza estava sobre Ana, e a Bíblia diz que o seu marido Eucana a amava, e amava muito, muito mais do que a outra mulher, porque, né, pelos princípios das leis daquela época, nós percebemos que ele somente tinha outra mulher para que pudesse ter filhos. E ele amava muito Ana, e ele tentava de todas as formas consolar Ana, dizendo que ele era, né, bom para ela, e que ele valia mais do que 10 filhos para ela, e aí vai. E Eucana era um homem temente a Deus, também Ana, e a Bíblia diz que anualmente eles iam até Siló para ali sacrificar ao Senhor e cultuar a Deus segundo as leis de Moisés. E numa dessas oportunidades, Ana estava orando ao Senhor. Ana se aproximou ali, estava dentro do templo do Senhor, estava ali triste e amargurada mais uma vez, porque a outra mulher do seu esposo também, né, jogava na cara dela que ela era uma mulher estéril, e ela, todas as vezes que isso acontecia, ficava muito nervosa e triste e chorava, segundo a Bíblia. Chorava de tristeza e de amargura, e ela foi fazer aquilo que nós devemos fazer todas as vezes que nós enfrentamos um grande problema. Todas as vezes que nós enfrentamos uma situação muito difícil nas nossas vidas, Ana fez aquilo que nós temos que fazer: nos apresentar diante de Deus, para colocar diante dele as nossas aflições. Existem pessoas que, né, procuram não fazer isso ou não fazem isso. É lógico que no momento de aflição é muito mais fácil uma pessoa pensar em Deus, mas tem pessoas que acham, né, porque Deus conhece todas as coisas, porque Deus conhece a aflição, conhece o problema, conhece a angústia, não é necessário se apresentar diante de Deus. Mas isso não é verdade, irmãos. Deus deseja que nós estejamos apresentando as nossas causas a Ele, que nós estejamos apresentando as nossas dificuldades a Ele, que nós estejamos apresentando a Deus aquilo que nós temos de situações difíceis que nós enfrentamos. E eu vou te dizer algo, que se você tem esse conceito espiritual de que não é necessário, o próprio Senhor Jesus fez isso. E quem somos nós para contradizer Jesus? Quando Jesus estava para ser crucificado, ele subiu no monte, se apresentou diante de Deus e começou a orar ao Senhor e falar: Senhor, 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 se for possível, afasta de mim isso. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou necessitado. Nós necessitamos apresentar as nossas causas a Deus. Nós necessitamos apresentar as nossas aflições a Deus. Nós necessitamos conversar com Deus, para que Deus possa, através da nossa busca, termos a nossa bênção, recebermos a nossa bênção. Né? Tem um trecho da palavra do Senhor que o Senhor fala, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. As pessoas acham que se encontrar com Deus é muito simples, não é. Em primeiro lugar, sem Jesus, ninguém consegue encontrar Deus. Sem fé em Jesus, ninguém consegue encontrar Deus. Sem entregar a sua vida a Jesus, ninguém consegue encontrar Deus. Né? Sem clamar a Jesus, ninguém consegue encontrar Deus. Esse é o primeiro princípio. né, que as pessoas hoje acham, né, que não, acham que numa luta, numa aflição, simplesmente entram na presença de Deus e Deus tem a obrigação de abençoar. Não, Deus tem a obrigação de cumprir a palavra dele. Por isso um dos nomes dele, um dos adjetivos que é dado a Deus é que ele é um Deus fiel. Ele cumpre a palavra dele. Ele é fiel a quê? Ele é fiel a mim? Não, ele é fiel à palavra dele. Ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel àquilo que ele falou. Ele cumpre aquilo que ele falou. E se aquilo que ele falou de bem ou de mal vai acontecer comigo, depende das minhas atitudes de fidelidade a ele. Fidelidade a ele. Então eu posso dizer para você que o nosso Deus é um Deus fiel, mas que o homem nem sempre é fiel. Nosso Deus sempre é fiel, mas o homem nem sempre é fiel. E é por isso que existem situações que não são resolvidas. É por isso que as pessoas não sentem a presença do Senhor. É por isso que as pessoas, né, são frias espiritualmente, porque acham que atitudes rituais vão levar a Deus, que rituais vão levar a Deus, quando na verdade o que nos leva a Deus é a nossa fidelidade, é a nossa entrega, é a nosso desejo profundo de sentir Deus, de falar com Deus e de receber de Deus coisas que Ele tanto prometeu para as nossas vidas. E aí está o grande erro da humanidade hoje em dia, do povo cristão, não falo da humanidade, porque a humanidade, né, é muito abrangente, mas do povo cristão, o povo que frequenta a igreja, o povo que busca a Deus, que teoricamente deveria buscar a Deus, o grande problema da igreja de Cristo hoje como um todo, é que as pessoas acham que Deus tem que ser o servo, que é o servo, que tem que fazer tudo o que se pede, e nós, né, temos que fazer quando nós conseguimos. Ah, eu sou fraco, mas Deus é amor. Ah, eu sou fraco, mas Deus é misericordioso. Né? Deus é misericordioso, né? Até que nós o conheçamos. Depois, nosso Deus é um Deus zeloso. Deus teve misericórdia de mim enquanto eu não o conhecia. E Deus tem misericórdia de mim quando eu peco e me arrependo. Aí Ele tem misericórdia de mim pelo arrependimento. Porque se eu não me arrepender, ele não tem misericórdia. Porque a misericórdia dele foi exercida na cruz, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós, quando nós não entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós continuamos pecando, quando nós estamos seguindo um curso de vida que não foi aquele dito por Jesus, nós estamos negando e crucificando a Cristo novamente. E o sacrifício dele não tem valor para as nossas vidas, portanto, não conseguimos nos achegar a Deus. O homem fica distante de Deus, porque existe uma barreira espiritual que impede o homem de se achegar a Deus, que é o pecado, que é a infidelidade. As pessoas acham que o pecado é adulterar, matar, roubar, fazer alguma coisa assim, que a sociedade acha errado. E que é? Obviamente é. A sociedade acha coisas erradas hoje, que são verdadeiramente pecado. E a sociedade admite coisas hoje que são também pecado. Então a sociedade não quer dizer nada. Né? A sociedade hoje caminha para a destruição, o pecado abunda a sociedade. Né? A sociedade hoje tem valores que não são os valores de Deus. Então você precisa claramente entender aquilo que Deus tem para a sua vida e seguir esse curso. E não o curso, né, que é a sociedade, que tem valores, que são valores de Deus, mas tem muitos valores que são absolutamente fora dos valores de Deus. Aquela mulher Ana estava tão triste, tão amargurada, que ela buscava no Senhor o socorro para a vida dela, fez um propósito e um voto com Deus ali, naquele lugar, naquele momento, dizendo, se tu me deres um filho, ele será consagrado a ti, será entregue a ti, será teu servo toda a sua vida. E nós, irmãos amados, né, podemos imaginar aquela situação. Ela estava tão atribulada que os seus lábios mexiam, mas não saía palavra nenhuma, ao ponto do sacerdote Eli, que era homem de Deus, olhar para aquela mulher e repreendê-la, dizendo que ela estava bêbada, embriagada, né, e recriminando-a. E eu fico imaginando, né, aquela mulher, numa situação tão difícil que ela estava passando, tão amargurada, ainda vem um homem falar que ela está bêbada? Um sacerdote fala que ela está bêbada? É. E ela teve, assim, o discernimento e a paciência de explicar para ele aquilo que estava acontecendo. Depois Eli foi porta-voz de uma palavra de bênção, dizendo a ela que Deus faça, né, assim como está no seu coração. Que você pare de murmurar. As situações estão difíceis, para de murmurar. Entra na presença de Deus. A situação está difícil, para de reclamar. Entra na presença de Deus. Fala com teu Deus. Apresenta a Ele a tua causa. Apresenta a Ele a tua vida, a situação que tanto te incomoda. Né? Haja de forma correta, porque as pessoas, ao contrário daquilo que deveriam fazer, estão gerando sobre si, né, coisas ruins, que estão descritas na própria Bíblia. Porque quando você reclama, quando você murmura, quando você, né, abertamente fala algo contra aquilo que é a sua própria vida, você indiretamente está ofendendo o Senhor Deus. Se Deus é o Senhor da tua vida, Deus é o Senhor da tua vida? Levanta a mão quem Deus é o Senhor da vida aqui. É. Então você não pode reclamar. Então tudo o que acontece na tua vida, tudo o que acontece na tua vida tem um vínculo espiritual. Ou é para você aprender coisas novas, ou é para a tua fé aumentar, ou é para... porque você está pecando, consequência do pecado, do erro, ou é algo de Deus que está acontecendo contigo para a tua fé ser aumentada, ou para que, né, você possa aprender algo que vai ser importante para a tua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Né? Você imagina se tudo desse bem 100%. Eu aceitei Jesus. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, e a partir daí, Deus vira uma chave lá, né? E começa tudo a dar certo, né? Tudo vai dar certinho, tudo tá certinho, nada, nada de errado. Quem ia orar a Deus aqui? Quem ia buscar a Deus aqui? Né? Nós somos carentes de Deus, irmãos. Eu sempre falo assim. Tem coisas que, para mim, são princípios espirituais, e eu admito, assim, que eu aceito que as pessoas às vezes não concordem com determinadas coisas, mas eu sei que foram revelações de Deus na minha vida. O homem foi criado por Deus. Eu sei que você acredita nisso. O homem foi criado por Deus. E porque o homem foi criado por Deus, e ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. E é instintivo. Instintivo. Você precisa de Deus, queira ou não queira. Falando que não acredita, ou falando que acredita, o homem instintivamente precisa de Deus. Instintivamente. É, pode ser o ateu que diz que é ateu, põe ele no momento de maior angústia, se ele não vai clamar a um Deus que ele não sabe se existe. É instintivo, assim como existem diversos instintos que foram dados ao homem e que não é necessário você ensinar. Né? O bebê mamar no peito da mamãe, é preciso ensinar? Não? Tem que pôr um vídeo lá pro bebezinho, olha, você tem que ir lá, tal, né? Tem que ensinar o bebê a chupar ali o leite que sai do peito da mamãe? Não, é instintivo, está dentro, faz parte da criação. Faz parte da criação. Foi gerado desta forma. Né? E assim é Deus na vida do homem. É, o homem precisa de Deus. Mas o homem rejeita Deus, se afasta de Deus, o homem não quer Deus, o homem quer, né, as coisas boas desse mundo, como Adão e Eva quiseram ali usufruir daquilo que Deus dizia que eles não podiam usufruir, né, porque Deus sabia e sabe aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. Por isso que Deus fala assim: você não pode fazer isso. Ou Deus fala: você pode fazer isso, porque Ele sabe aquilo que é bom para você. Ele sabe aquilo que vai te destruir. Ele sabe aquilo que vai minguar a tua fé. Ele sabe aquilo que vai te levar para o inferno. Então Ele fala: não pode. Ele fala: não é para você fazer. Ele fala: não é para você agir desta forma. E ao mesmo tempo, Ele sabe aquilo que faz o homem crescer espiritualmente. Ao mesmo tempo, Deus sabe aquilo que faz o homem, né, se elevar espiritualmente, sentir a presença dEle, né, e ouvir a voz dEle durante as suas orações, e sentir o perfume, e sentir a presença do Senhor durante as nossos momentos de busca. Deus sabe aquilo que nós temos que fazer, e por isso que Ele fala tanto com você, aquilo que você tem que fazer, aquilo como você tem que ser, como, o que você tem que praticar, e nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Se Deus é o Senhor da tua vida, deixa Ele te levar, deixa Ele te levar, né, conforme diz aquele cântico, né, solta o cabo da nau, né, solta o cabo da nau e deixa o barco ir, deixando o Senhor te levar pelos caminhos que você tem que ir. Aprenda, irmãos, principalmente, vou falar aqui, talvez depois eu vou receber umas pedradas, aqui não, porque a igreja é mais lá fora, principalmente as mulheres, controlem as suas emoções, parem de reclamar, mulheres, controlem as suas emoções. Busque em Deus. Busque em Deus. Tem homem que reclama também, mas o homem é mais fechado. E se você observar, existe uma característica diferente. O homem é diferente da mulher, emocionalmente falando. E a mulher, por ser mais sensível, também ela se deixa levar pela sua sensibilidade maior, pelas emoções, muito mais facilmente do que o homem. Mas a mulher precisa ter discernimento espiritual também para, né, controlar as suas emoções, como elas devem ser controladas segundo a Bíblia, para que a bênção de Deus aconteça e não o contrário. E não o contrário, né? A Bíblia diz assim, né, que a mulher sábia edifica o seu lar e a mulher tola o destrói com as suas próprias mãos, né? E quantas mulheres estão, né, agindo de forma equivocada em relação a determinadas situações. E essa palavra, obviamente, ela acontece em todos os momentos. Não importa se é o detalhezinho ali, ou se é o grandão, ou se é a amplitude maior daquilo que acontece dentro de uma casa, né? Então que nós olhemos para Ana, que você olhe para Ana e encontre nela uma inspiração maravilhosa para atitudes que nós, como homens e mulheres, devemos ter durante as nossas lutas, durante as nossas dificuldades, para que o milagre de Deus aconteça. E olha, irmãos amados, nós não lemos um texto bíblico aqui, mas olha só o que Deus falou, olha só o que aconteceu com ela. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana, que é o marido de Ana, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Olha, irmãos, para mim, isso é um retrato muito nítido e claro de como nós devemos proceder. Porque Ana tocou o coração de Deus com a sua oração. Ana tocou o coração de Deus com a sua oração, com a sua busca, e o Senhor se lembrou dela quando ela estava com seu esposo. Irmãos, o que Deus fez, a patologia, né? A doença que Ana tinha não está na Bíblia, mas Deus curou. Deus fez aquilo que ninguém podia fazer. Deus fez. E Ana não teve só Samuel. Ana teve diversos filhos. Porque ela entregou Samuel... né, para servir ao Senhor, a Eli desmamou, né, lá para os seus 4, 5, 6 anos de idade, ninguém sabe direito. Ela levou Samuel a Eli e o entregou a Eli para que cuidasse dele, para que ele fosse preparado para ser um servo do Senhor, conforme ela tinha feito o voto ao Senhor. Conforme ela tinha feito o voto ao Senhor. Cumpriu aquilo que ela tinha dito ao Senhor. Aí começa também o outro lado terrível da igreja, que as pessoas vivem fazendo votos a Deus e parece que Deus é um boneco. Parece que Deus é um boneco. A pessoa fala com Deus, faz um compromisso com Deus e não está nem aí com Deus. Não está nem aí com o Senhor, não está nem aí com aquilo que ela combinou com Deus, não está nem aí com aquilo que ela apresentou a Deus, né? Não está nem aí. E depois as coisas não dão certo e as pessoas não sabem por que as coisas não dão certo. As pessoas falam, Senhor, eu vou orar mais. Ora 2 dias, Senhor, eu vou ler a Bíblia, né? Eu vou ler todo dia a Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda em não sei quanto tempo, e não fazem e... se esquecem que falaram com Deus. Se esquecem que falaram com Deus. Né? Tem um caso clássico no meio do povo de Deus e no mundo, né? Que é o casamento. As pessoas se achegam na presença de Deus, se achegam na presença de um servo de Deus que consagra o seu casamento, né? E dizem, elas dizem ao Senhor, elas dizem a Deus que vão ficar unidos até que a morte os separe, elas dizem a Deus isso durante o casamento, fazem um voto com o Senhor, consagram o seu casamento a Deus e depois de alguns meses se separam. E se esquecem daquilo que falaram com Deus. Parece que é algo tão banal que estão fazendo. Se esquecem que Deus está olhando e vai cobrar. Porque a Bíblia diz que Ele não pede voto a ninguém. Que Deus não pede que ninguém faça nenhum voto para com Ele. Mas aquele que fizer um voto com Deus... corra para cumpri-lo. Mas as pessoas estão achando que Deus é um boneco. O mundo está achando... Deus é qualquer coisa. Mas a própria igreja, aqueles que conhecem ao Senhor, estão fazendo de Deus um boneco. E você acha que Deus fica quieto, parado, olhando? Não. Deus vai cumprir a palavra dEle. Deus vai cumprir a palavra dEle. Fez um voto com Deus? Corra para cumprir. Corra para cumprir. Para que as coisas que são de Deus aconteçam de forma boa na sua vida, nas gerações pelas quais virão depois de você, conforme foi aqui com Ana. Né? Teve muitos filhos. Samuel foi um grande profeta de Deus. Um dos maiores profetas que a Bíblia relatou foi Samuel. Um dos maiores profetas que ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu Davi a rei. foi usado por Deus para governar a nação de Israel até que ela tivesse um rei. Era Samuel. Samuel é que dizia que tinha que ser feito, que não tinha que ser feito, até que o povo quis um rei, aí Deus ungiu a Saul, o rei. Tudo teve uma origem. Tudo tem uma origem. Se planta bênção, nasce bênção. Se planta poder, nasce poder. Tudo tem uma origem. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer milagre? Se apresente diante de Deus e acredite que Ele vai fazer. E lute por isso. Não desanime. Continue acreditando. E continue buscando. E continue se achegando à presença de Jesus, de Deus, e falando com Ele: Senhor, eu preciso da Tua bênção. Eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso, chore na presença de Deus. Eu choro na presença de Deus. Eu choro na presença de Deus. Meus filhos, minha esposa, me viram poucas vezes chorando. Mas Deus já me viu chorando muitas vezes. Porque eu penso que Deus é aquele que tem autoridade e poder para fazer aquilo que eu necessito. Né? Deus tem autoridade e poder para fazer aquilo que eu necessito, então é nele que eu busco. É nele, né, que eu sei que tudo aquilo que eu necessito que seja realizado, será realizado. Que você tenha essa mesma fé e essa mesma esperança, para que você possa se chegar diante de Deus com poder. Eu vou dizer para você mais uma vez aqui: você veio buscar algo de Deus hoje. E Deus pode fazer qualquer coisa. Eu não sou juiz, né, para determinar quem vai receber ou quem não vai receber, porque Deus não nos dá essa autoridade. Mas eu diria para você que, se você seguir os caminhos que esta mulher seguiu, você vai receber de Deus aquilo que você necessita. Você vai receber de Deus aquilo que ela necessita, que você necessita, para a glória dele e para que muitas vidas saibam que existe um Deus que faz milagres nos dias de hoje, para a glória do Senhor. Eu gostaria de te pedir que você viesse aqui à frente agora. Nós vamos orar. Aleluia.